Olá, muito boa tarde, espectadores Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino com o nosso Visigodo Catagol diretamente de Setúbal. Já não conseguimos esperar Catagol pelo clássico de mais logo às 21 horas. Eu já estou em pulgas. Como é que tu estás?
Também já estou muito ansioso, e à espera de uma vitória. Primeiro, bom dia a toda a gente que me está a ouvir e a ver. E pronto, é isso, estamos todos à espera do grande jogo, de um jogo já, de um clássico do futebol português, um jogo de emoções, de paixões, e esperamos mais uma vez uma vitória que já tem vindo a ser normal.
É, vai ser um jogo, desde logo com um ambiente complicado, não é? Um clássico é sempre um jogo absolutamente escaldante nas bancadas, e as bancadas têm sempre importância ao fervor do público, o apoio, a gritaria. E o Futebol do Porto tem sempre um público muito interventivo, muito agressivo, no bom sentido. E então, num jogo frente ao Benfica, isso nota-se muito, e muitas vezes o público empurra a equipe para a vitória, mas hoje não vamos ter os nossos adeptos nas bancadas, que é muito, muito esquisito, não é?
Sim, é muito esquisito. Continua aquele ambiente difícil de jogar sem público, mas as últimas amostras têm-nos dito que os jogadores do Porto não têm sentido muito. Lógico que sentem a falta do público, mas quando o jogo começa, eles abstêm-se tudo e parece que para eles, com certeza, que aquilo deve estar cheio na cabeça deles, e porque temos ganho quase sempre. E sempre temos a nossa claque sempre lá no, na bancada, que são os suplentes, que têm feito sempre grande, grande festa quando o Porto joga. Parece que temos uma claque, mas não, são os jogadores suplentes e o staff do Porto, e isso é muito importante também.
É, os suplentes têm, de facto, feito uma autêntica claque. O que é que tu
Exato.
achas que isso quer dizer do ponto de vista da união, do companheirismo, do sentimento de grupo?
É absolutamente fantástico, e aliás, nas declarações que os próprios jogadores fazem, aqueles que jogam menos e aqueles que entram poucos minutos, nota-se que há realmente um grande espírito de grupo, e só esse espírito de grupo é que tem feito o Porto ter ganho estes últimos anos mais do que os outros. E assim continuo, porque estamos muito, eu pessoalmente estou muito, muito satisfeito com a nossa equipa, com o nosso plantel, com o nosso treinador, porque temos feito jogos fantásticos. Nos últimos 16 jogos, temos 15 vitórias e um empate contra o City, o que demonstra claramente que temos uma grande equipa, e os portistas têm que estar orgulhosos, porque se ainda houver portistas que ao fim destes 15 jogos continuam a falar mal deste e daquele, é porque são os autênticos ignorantes e não percebem nada de futebol. Porque nós temos de estar muito, muito contentes com a equipa que tem, e principalmente com o caráter e com a forma como os jogadores têm dado tudo em prol do símbolo que vestem, que isso é que é sempre o mais importante para mim.
E pensando ainda no contexto de estádio vazio, público, as bancadas despidas, tu achas que isso influi na concentração competitiva de um jogador? Achas que um jogador fica mais desconcentrado jogando sem público?
Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que se os jogadores sentirem o mesmo que eu sentia quando estava em campo, eu penso que não. Eu quando entrava em campo, confesso que se tivesse muita gente ou pouca gente, para mim era muito diferente, porque nós estamos focados no campo e um jogo de futebol é muito intenso. Para quem está dentro do campo, tu tens que pensar muito rápido e tens muita coisa para pensar e para analisar em campo, e o que preocupa menos é o público. E lógico que nas paragens do jogo e em alguns momentos tu sentes que o público está lá, mas durante o jogo e nas ações que tu tomas durante o jogo, o público não influencia assim muito, porque eu pessoalmente não sentia muito, nem sequer pensava nisso. Quando fazia golos, sim, porque a gente gosta de fechar com as pessoas que nós gostamos, né? Mas o resto pouco me influenciava. E penso que os jogadores do Porto são profissionais, o Benfica também, e são os jogadores que vão entrar no campo para dar tudo. E logicamente que toda a gente gostava de ter o estádio cheio, que era muito mais bonito, né? Mas vamos estar em casa todos a torcer e a sofrer por mais uma grande vitória.
Portanto, achas então que o facto de não haver dragões nas bancadas, isso não vai tirar qualidade ao Futebol Clube do Porto?
Não, não vai. Não tem tirado. Aliás, desde que entramos em confinamento, basta ver os resultados que temos tido com os rivais. Temos praticamente ganho os jogos todos. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que temos um plantel muito concentrado e muito focado naquilo que é o mais importante, que é ganhar jogos, que é dar vitórias ao clube que eles representam. E isso é que é mais importante.
Tu já aqui no clássico anterior para a Supertaça tiveste esta ideia muito forte que contra o Benfica o Futebol Clube do Porto é sempre favorito.
Sim. Eu penso que sim. Aliás, o histórico demonstra isso, né? Porque nós temos 200 e, 200, acho que já houve 245 clássicos, salvo erro, e o Porto tem 97 vitórias contra 88. O que significa que nós, nos jogos entre nós, já ganhamos mais vezes do que eles. Se calhar aqui há 30 anos era uma coisa impensável. Se calhar a diferença seria. Na altura, se calhar seria 50 vitórias para o Benfica e 3 para o Porto. E neste momento estamos com 97 vitórias nos clássicos contra o Benfica e eles estão com 88. Quer dizer que já os ultrapassámos em muito e que eles vão demorar uns bons anos se quiserem nos ultrapassar outra vez. O que eu acho difícil, porque tem que ser sincero, nós temos uma equipa melhor que a do Benfica. Mas o Benfica tem uma grande equipa. Não convém pensarmos que hoje é 5 a 0 e não fazer o mesmo que eles fizeram aqui há uns anos, que deram entrevistas aqui para as televisões, que era só começava aos 5, era de 5, 7, 3, 4 a 0, 3 a 0, e depois levaram em casa duas bombocas. Portanto, nós não somos assim, os portistas não são assim, nós temos consciência que queremos ganhar, que temos uma equipa melhor, temos demonstrado isso em campo, mas temos de ter consciência que do outro lado está uma grande equipa também, tem grandes jogadores, e que num clássico tudo pode acontecer. São jogos em que há um pormenor que escapa ou há um jogador que está mais inspirado ou um jogador que está menos inspirado. Há muita coisa à volta de um jogo destes que pode influenciar o resultado final.
Eu nem sei se é 97 ou 99, por acaso agora não tenho preciso esse número, 99 vitórias ou 97, como tu referiste, frente ao Benfica, mas de qualquer das formas, a verdade é que o Porto tem mais vitórias frente ao Benfica do que o inverso, e tu referiste muito bem, temos que pensar nesse grande Benfica dos anos 60, 70, 80 e mesmo 90, as coisas ainda foram mais equiparadas. E o Futebol Clube do Porto, nos últimos, de facto, 40 anos, equilibrou a balança e depois desequilibrou agora a seu favor. Eu creio que.
Então,
Diz, Paulo.
estou a ver aqui, são 97 vitórias.
97, então estavas tu certo. Eu é que tinha outro número presente na
Exatamente.
cabeça, mas então, exatamente, estavas tu certo. 97 vitórias para o Futebol Clube Porto, o tal
Vamos.
desequilíbrio neste momento da
Esperamos que
balança
seja 90.
do Clube Porto.
Hoje era giro ganhar porque fazíamos 98, ou seja, seriam mais 10 vitórias do que o nosso rival, o que é bastante bom. Já, para aquilo que já foi o passado, muito passado, dos anos 40, 50, 60, em que a distância era enorme, conseguimos em 40 anos, 40, praticamente desde que o Pinto Costa pegou no Futebol Clube Porto, conseguimos equilibrar, como disseste, e desequilibrar a nosso favor. O que é uma coisa muito boa e que nos dá um orgulho enorme.
Exatamente, então se vencermos hoje, ficamos com 10 vitórias a mais do que o Benfica em toda a história, em todas as competições.
Exato.
Importa também referir, Paulo, o Futebol do Porto joga em casa, já falámos da ausência de público, mas ainda bem que as competições não pararam, não é? Isso é muito importante.
É bom, sim, é bom porque já não basta a tristeza que é estarmos todos nesta situação. O futebol ainda é das coisas que nos dá alguma alegria, que nos divertem, que nos faz passar o tempo e pronto, e ainda bem que temos futebol, pelo menos estamos em casa. Para mim é bom porque assim eu lavo menos roupa, passo menos a ferro e pronto, naquelas 2 horas que está a dar o jogo, não tenho tarefas para fazer aqui em casa.
seu malandro,
O estado ao Porto é sagrado aqui em casa, não. Aqui
exato.
para tudo, o mundo parou.
O futebol impede-te da divisão de tarefas que
Claro,
está tão enquadrada no espírito do tempo, e bem, e bem, e eu acho que
e bem, muito bem. Eu
E
adoro,
estava. Diz.
fazer as tarefas de casa a ver futebol.
Eu imagino que tu deves ser um excelente dono de casa ou uma excelente dona de casa, porque tu vestido de mulher, devo dizer que ficas muito a gira.
Sou uma boa dona de casa e um bom dono de casa.
Eu não sei se
Faço
vocês
tudo o que
já
é
viram o
possível.
Paulo, não sei se vocês já viram o Paulo vestido ou vestida de mulher, mas
No carnaval,
fica muita gira. Eu não sei se é só no
deixa-te
carnaval, Paulo.
dizer às pessoas que é só no carnaval, não vão pensar que gosto de vestido.
Eu desconfio que não.
Não, é só no carnaval.
Olha, lançamos-te aqui o desafio. Se o Futebol do Porto fizer a quinta vitória hoje, tu vestes-te de mulher com uma t-shirt do Futebol do Porto. Está aqui o desafio lançado. Se o Porto faz a quinta vitória seguida.
Era muito bom,
Não, mas
era
estávamos aqui a falar dos jogos, então dessa história do Futebol Clube Porto frente ao Benfica. E, portanto, o Porto, se vencer hoje, faz mais 10 vitórias do que o Benfica em toda a sua história, em todas as competições, o que é um marco importantíssimo. E esse equilíbrio, depois desequilíbrio da balança, neste momento favorável ao Futebol Clube do Porto. E também importa referir que creio que nos últimos 40 anos, pensando nos jogos Futebol Clube do Porto Benfica para o Campeonato Nacional, portanto, em casa do Futebol Clube Porto, nas Antas ou no Dragão, o Benfica só venceu por 4 vezes.
Sim, isso é demonstrativo das dificuldades que é jogar no nosso estádio, tanto no das Antas como no Dragão. É uma prova cabal de que o Porto tem sido muito mais forte e pronto, e é dar continuidade a essa hegemonia, digamos assim, em termos de vitória, de confrontos diretos. Mas volto a repetir, não, nada de pensar que o jogo está ganho. E que porque estamos melhor, aliás, é sabido e toda a gente sabe disso, que normalmente nos clássicos costuma às vezes até a equipa que está pior a galvanizar-se e ganhar às vezes os jogos, e o Porto felizmente não tem deixado isso acontecer, mas nós basta darmos uma olhada pelo futebol mundial e percebermos o que é que tem acontecido. O Bayern Munique acabou de ser eliminado por uma equipa da segunda divisão, o Real Madrid ontem perdeu com o Athletic Bilbao, que está à meia da tabela vimos a Juventus a ser obrigado a um prolongamento com o Génova. Vemos todos os dias, em todos os países, jogos entre as equipas consideradas mais fortes, com muitas dificuldades em ganhar os jogos. Portanto, não, não, o Porto tem ganho porque tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador e tem uma mentalidade que se transformou numa mentalidade ganhadora e que muitas vezes também ajuda a ganhar os jogos.
E achas que é muito importante para o Futebol Clube do Porto fazer esta quinta vitória consecutiva, não só porque é um marco histórico, o Futebol Clube do Porto nunca venceu 5 vezes consecutivas o Benfica, nem o Benfica ao Futebol Clube do Porto, portanto, o máximo de números de vitórias que o Benfica tem consecutivas são 4, o Futebol Clube do Porto também, e hoje pode desequilibrar. Estás
Sim,
confiante?
estou. Eu não ligo muito a números, nem sou muito dado a estatísticas. Aliás, eu acho que as estatísticas são uma autêntica parvoíce e é uma perda de tempo, porque são coisas que as estatísticas são coisas que passou, são coisas que são números, e cada ano é um ano e cada jogo é um jogo. E estar a dizer, ah, o Porto ganhou 10 jogos há 20 anos atrás, é mais favorito ou menos favorito, isso não me diz nada. O que me interessa é o jogo de hoje. E o jogo de hoje é outra história. E vai ter que ser feita outra história hoje para poder se juntar aos tais números mais uma vitória. Porque é muito complicado nós fazermos análise assim à base de números. Isso fica para aqueles analistas e gostam dessas coisas, eu nunca gostei disso. Eu gosto é dos factos. E hoje é um jogo em que o Porto está melhor do que o Benfica. Toda a gente vê isso. Quem sabe ver futebol, basta ver que o Porto está uma equipa muito mais coesa, muito mais forte. Mas é só isso, porque depois, quando o jogo começar, são 11 contra 11, 11 jogadores bons de um lado, 11 bons jogadores do outro, dois bons treinadores, dois grandes clubes. E é esta rivalidade que alimenta o futebol e que eu gosto. E que adoro ganhar o Benfica, é uma verdade, mas também adoro ganhar o Vizela e o São João de Deus e o Palmeirense, e seja que equipa for do mundo. O Porto nasceu para ganhar, portanto, é isso que temos de fazer. Tentar fazer, porque nada é garantido.
Não ficando tu então muito preocupado com essas questões estatísticas, ainda assim tem sempre piada, acho eu, fazermos um penta, outro penta contra o Benfica de vitórias consecutivas.
Estatísticas de títulos tem muita piada. Agora, jogos, isso, porque ganha, tu podes, já ouvam dizer que ganhámos os clássicos e não fomos campeões. Isso também não me interessa para nada. Eu prefiro perder os clássicos todos e no final ser campeão.
Olha aqui esta imagem fortíssima de Pepe em cima de Darwin Núñez. Isto foi nos minutos iniciais do jogo da Supertaça em Aveiro, jogo que o
Falámos
Futebol
disso.
Porto venceu por 2 bolas a 0. Tu achas que é importante que Pepe caia novamente em cima de Darwin e logo na primeira jogada do jogo intimide
Não, isso
o
acho que foi uma situação que aconteceu no jogo e o Pepe aproveitou muito bem para o meter logo na liga, mas eu penso que não será preciso estar com estas coisas logo de início. O Pepe, basta ser o Pepe e estar atento aos movimentos do Darwin, porque o Darwin é um excelente jogador e é um jogador que procura muito os corredores laterais. Embora ele seja um ponta de lança, ele procura muito as zonas de longe dos centrais, porque ele desequilibra muito e, aliás, ele já tem várias assistências assim. E é preciso ter muito cuidado porque ele é um jogador rápido e o Porto vai jogar em casa, vai atacar e vai dar espaço para eles poderem, porque é isso que eles vão fazer de certeza absoluta. Vai ser o desenho, vai ser, penso eu, na minha opinião, o mesmo da Supertaça. O Porto a tentar jogar em cima deles e eles a procurar. Depois resta a capacidade dos nossos jogadores em deixar ou não que eles façam isso. Vamos ver.
Tu, como avançado, tiveste bastantes experiências assim de centrais mais intimidatórios que logo na primeira jogada do jogo molhassem a sombra e tu te retraísses?
Sim, eu nunca tive problemas com isso. Aliás, eu tive inclusive um confronto com o Pepe, né? Com essa imagem que está aí. Eu joguei contra o Pepe quando o Pepe estava no Marítimo B, antes do Pepe vir para o Porto. Eu joguei contra ele. Ele estava no Marítimo B, nós defrontámos. Perdi em casa 2-0, salvo erro, com o Marítimo B. A minha equipa até era bem melhor que a do Marítimo B, mas lá está, foi um jogo em que correu tudo bem a eles e pronto, e o Pepe já nessa altura era um jogador muito agressivo, era um jogador que gostava de encostar, gostava de fazer aquela cara de mau e lógico, isso a mim não me dizia nada, até porque ele era muito mais novo do que eu e tinha que ter algum respeitinho, porque eu era mais velho do que ele mas essa dos defesas me intimidaram, não, pelo menos a mim nunca me fez diferença. Eu costumava dizer: o que dói mais não são as pancadas que eu possa dar. O que dói mais nos defesas são os golos que eu possa marcar. Isso é que dói. Porque eles podem me dar porrada o jogo todo, mas se eu fizer um gol aos 90 minutos e eles perderem, eles vão ficar muito, muito, muito mais mal-humorados do que eu.
E
Porque
tu no final desse jogo frente ao Marítimo B, que jogaste contra Pepe, no final do jogo identificaste alguma coisa de diferente em Pepe?
sim, nós, aliás, falámos logo nisso, na altura falou-se logo nisso, na altura também. Os treinadores de agora é que têm da mania que inventaram o futebol, mas não inventaram o futebol. Eu estou a falar de uma coisa que foi em 2007 e já se fazia observação dos adversários, já se estudava os adversários e já se conhecia. Porque hoje em dia esta geração de treinadores acha que inventou o futebol e que eles é que inventaram tudo. Mas isto, o que se fala hoje já se falava há muito tempo atrás. E nós estudávamos o Pepe e sabíamos que o Pepe era um. Aliás, eu cheguei a falar com meus colegas, não, nós vamos enfrentar um jogador, um central muito rápido, muito duro, muito longe, tem que ser verdadeiro, longe de imaginar que ele ia chegar a ser o que é hoje, né? E fazer uma carreira do que fez hoje. Mas era um jogador que claramente estava a mais ali, e eu penso, aliás, que ele foi jogar para a equipa B como forma de se calhar ganhar algum também para ir para a equipa principal. Deve ter sido isso, porque ele é jogador mais naquela equipa. E a minha equipa, aliás, era uma equipa que acabou em segundo lugar do campeonato. Estávamos a lutar para subir à segunda liga e o Marítimo B estava cá a meio da tabela, mais para baixo até. E pronto, mas notava-se que era um jogador diferenciado.
Tivemos agora alguns problemas em te ouvir essa parte final, mas deu para perceber que disseste que Pepe era um jogador absolutamente diferenciado e que já
É, exatamente.
identificavas
Legal.
Essa
Graças a Deus.
diferença, esse destaque
Para quem
essa qualidade
como
para melhor.
David, para quem como eu já anda há 30 anos no futebol, ou 40, é muito mais fácil identificar talento do que alguém que, por exemplo, nunca jogou futebol, pode identificar, lógico, mas é muito mais difícil porque há coisas, há pormenores que só quem anda lá dentro é que percebe que aquele jogador tem ou não tem, percebes? E portanto é muito fácil para mim, quando vejo algum jogador com muita qualidade, perceber só por burrice dele é que ele não chega a um patamar. E o Pepe era um desses jogadores que eu já tinha identificado naquela altura, que iria ter um futuro brilhante e ver-se a confirmar. Se calhar não tanto como eu pensava, porque ele foi muito mais longe ainda. 10 anos de Real Madrid, Porto, seleção nacional, então era impensável pensar naquela altura, imaginar que um brasileiro ia jogar para a seleção portuguesa. Era impensável. E aconteceu isso tudo, infelizmente para nós, porque ganhámos um grande jogador e hoje é um símbolo do Porto.
Sem dúvida. Tu há pouco falavas então que está, esses recordes históricos de vitórias não te interessam muito, mas pensando neste enquadramento, o Sporting joga antes do Futebol Porto, vai defrontar o Rio Ave, e aqui põe-se obviamente vários cenários, é sempre difícil nós prevermos tudo o que vai acontecer, né?
Claro.
Mas em caso de vitória, em caso de vitória do Sporting, o Sporting pode então chegar 7 pontos a maior do que Benfica e Futebol Clube do Porto, né?
Exatamente.
E aqui coloca-se um cenário que, em caso de derrota de uma das equipes, a
Sim.
distância então será de 7 pontos. Como é que tu achas que nesse cenário as duas equipes irão reagir? Ou seja, o Benfica vem num momento mais complicado, exibições menos conseguidas, a própria contestação interna é diferente do que se vê no Futebol do Porto, que vive neste momento o Sérgio Conceição num estado de graça. Jesus tem sido, desde o momento que chegou, muito colocado em causa. Portanto, aqui a questão era se uma eventual derrota para o Benfica ganha contornos quase de derrocada, e se para o Futebol do Porto, apesar disso não acontecer, pode colocar os azuis e brancos numa situação muito complicada no que ao título diz respeito.
Não, primeiro tudo é preciso que o Sporting ganhe o Rio Ave. E como eu já disse, para o Porto Benfica, vale para o Sporting, ninguém ganha jogos antecipados e o Sporting vai ter que trabalhar se quiser ganhar. E aliás, o Sporting até vem numa fase em que eu acho que nos últimos jogos tem tido mais felicidade em ganhar do que mérito. Mas, de qualquer das formas, se ganhar, naturalmente. Fica à espera do jogo do Porto e do Benfica. E um empate para eles seria ótimo. Em caso de derrota de alguma delas, 7 pontos, penso que não seja esta altura do campeonato, ainda nem chegámos ao meio da competição, penso que não será definitivo nem dramático, é complicado, mas não será nada de inalcançável. O Sporting ter 7 pontos de avanço, seja do Porto, seja do Benfica, ou ter 6, caso as duas equipas empatem. Portanto, há que jogar para ganhar, há que pensar, esquecer o jogo do Sporting, não interessa o resultado deles, Porto vai ter que entrar para ganhar, porque são 3 pontos, é os mesmos pontos que é contra outra equipa qualquer, é lógico que dá-nos mais gosto quando é contra um rival, e a motivação também é muito diferente. Tanto para nós como para eles, mas eu penso que aconteça o que acontecer, nunca será definitivo. É muito cedo ainda e muita coisa ainda vai acontecer.
Neste jogo, sabemos que Otávio, devido a um teste positivo de coronavírus, não vai atuar. Tem sido um dos jogadores mais preponderantes na equipe de Futebol Porto, talvez o mais preponderante, né? Como é que vês esta baixa de Otávio e quem é que achas que pode entrar, para o substituir?
Sim, é uma baixa enorme, uma baixa enorme para o Porto. O Otávio vinha a ser, se não o melhor, um dos melhores jogadores desde que começou a época, aliás, nos últimos anos, e toda a gente sabe a importância que ele tem na maneira do Porto jogar, no esquema que o Sérgio utiliza. Não vai poder jogar, não vamos fazer, como eu já disse, como eu nunca faço dramas com os jogadores que saem, com os que entram. Aqui é a mesma coisa, não se vai fazer. Não joga o Otávio, vai jogar o Luís Dias, possivelmente. Pronto, e o Luís Dias também é um jogador que nos dá o Otávio não dá, assim como o Otávio quando joga dá-nos outras coisas que o Luís Dias não dá. Portanto, é esperar que as coisas corram o seu curso normal e que seja Porto esteja num dia bom, e que o Benfica também esteja num dia bom, que seja um grande jogo e que nós ganhemos claramente, inequivocamente e sem margem alguma para dúvidas ou com dúvidas de arbitragens ou com coisas assim desse estilo, que seja um jogo perfeito e que eu tenho quase a certeza, não posso dar a certeza absoluta porque não sou adivinho, mas tenho quase a certeza que o Porto vai dar tudo aquilo que tem, como dá sempre, por dar mais uma alegria aos portistas, que é isso que estamos todos à espera.
E pensando no último 11 que defrontou o Benfica, Otávio não pode jogar e coloca-se também a dúvida de Manafá, porque também acusou também positivo há dias para o novo coronavírus.
Não
Portanto,
jogou
tu
Manafá.
falas.
Eu estou até inclinado, não diria também, mas estou até inclinado para que haja uma surpresa, porque o Sérgio já não é a primeira vez, já não é, não seria a primeira vez que em jogos deste tipo lança algum jogador que ninguém está à espera. E hoje poderá muito bem acontecer isso. Poderá, sei lá, voltar a lançar o Fábio outra vez, digo eu.
O Fábio Vieira.
O Fábio Vieira, como já lançou no jogo em que ninguém esperava, poderá, sei lá, fazer qualquer coisa que voltar a meter o Corona a lateral direito, por exemplo.
Mas eu creio que o Fábio Vieira nos últimos dias também acusou positivo relativamente à Covid-19. Foi o Fábio Vieira, o Manafá e o Carraça. E agora o Otávio. Creio que são esses três.
Então, terá que ser outra surpresa. Será?
Sim,
Vamos
será outra.
ver o que será. Ou mantém a equipa da Supertaça, excetuando o Otávio, né, e o Manafá, e o Luís Dias joga. Penso que o Taremi e o Marega será para continuar.
Para continuar.
Será para continuar. Se o Manafá não jogar, possivelmente jogará o Nanu, que é o mais óbvio, né? E seria isso que eu faria, e depois é tal surpresa ou não que ele queira fazer, porque ele de certeza que o Jorge Justo, ele está à espera que o Jorge Justo pense que será esta equipa que vai entrar, e quem sabe o Sérgio terá alguma coisa, ele é que treina os jogadores, se com certeza ele saberá, mas nós estamos lá para ver, resta-nos esperar e para ver o que é que vai acontecer.
Nesta partida frente ao Nacional, gostaste de ver Nanu? Eu acho que ele atacou muitíssimo bem e segurou também bem a posição. Quando tinha que recuperar defensivamente, teve bastante qualidade.
Tem muito ver o Nanu, gostei muito de ver o Porto. Gostei muito de ver o Porto. O resultado é completamente enganador. Seria um jogo para os 90 minutos, seria um jogo para uns 7-2 ou 7-1, porque foi tantas oportunidades que o Porto falhou, tantas. Foram tantas oportunidades criadas e com muita facilidade que foi uma injustiça duas vezes que o Nacional chegou à baliza do Porto e fez dois golos. E felizmente que temos um plantel fantástico e um grupo de jogadores que dá tudo até ao fim. E eu estava a ver o jogo e tinha a certeza absoluta que o Porto ia empatar o jogo antes dos 90. Tinha a certeza absoluta, porque estava a ver, estava a sentir. E pronto, e assim foi. E depois no prolongamento voltámos a fazer a diferença em termos físicos. Mais uma vantagem que não, eu não gosto muito de esconder sobre isto, de vantagens físicas, mas eu penso que o Benfica terá alguma vantagem porque. Há 7 dias, como diz o Sérgio bem, pai, tem jogadores que há 7 dias não competem, tem outros que fizeram 20 minutos, tiveram um jogo de intensidade baixa com o Estrela Amadora, em que puderam gerir um plantel inteiro para este jogo, e enquanto o Porto teve que fazer horas extras e forte, e com muita intensidade, e teve que, num relvado muito difícil. E penso que isto não, não. Eu não gosto de me desculpar com estas coisas, isto nem é desculpa, porque os jogadores do Porto, a seguir esse jogo, estão num grande clube, têm todo um departamento que vai cuidar do físico deles, eles vão ter descanso, vão ter tudo o que é para poder recuperar e, portanto, vão chegar ao jogo 2, com certeza com a mesma força. Se calhar não com aquele bocadinho, se calhar que falta, mas. Antes desse bocadinho, precisar desse bocadinho, se calhar vai ter que resolver o jogo, porque se precisar depois desse bocadinho, pode, se calhar, em termos físicos, já não conseguir. Vamos ver. Esperamos que, antes de faltar, de ter que dar aquele bocadinho, o jogo já esteja encaminhado para uma vitória. Vamos ver.
É isso que referes é importante porque eu acho que nos minutos iniciais, ali na primeira parte, isso pode não se notar. E se
Não
calhar,
se
se o Porto
notava.
conseguir cavar aí um resultado, uma vantagem pelo menos,
Exatamente.
depois gerir o ritmo de outra forma, seria
Exatamente,
importante.
exatamente. É isso mesmo, porque se tiver o azar de sofrer, imaginemos, sofre um gol, deixa queira que não. Mas imaginemos que sofre um gol, vai ter que ir atrás do prejuízo, vai ter que pedalar mais, vai ter que correr mais e depois aquele bocadinho, se calhar, pode não chegar, porque tem tido um desgaste enorme, jogos 3 em 3 dias, não é desculpa, porque já disse isto, os jogadores de futebol profissionais ganham muito dinheiro. Ponto. E adoram jogar futebol, ponto. E eu prefiro jogar 3 em 3 dias do que jogar um domingo, treinar uma semana e depois jogar outra vez domingo. Não, o futebol devia ser, os jogos de futebol profissional devia ser 3 em 3 dias. Eu sei que os treinadores não gostam disto, eu também sou treinador, mas também sou jogador, ainda penso como jogador. E o jogador adora jogar. Lógico que o treinador quer treinar. Quer treinar, quer pôr a tática dele, quer pôr o. Mas. Se perguntares a qualquer jogador do mundo, o jogador prefere jogar 3 em 3 dias. O jogador gosta é de jogo. Ninguém gosta de treinar. Treinar é bom porque para assimilar as coisas que o treinador quer, mas treinar não dá pica, não dá pontos, não, percebes? E portanto, não é por aí. Acho que os jogadores, em Inglaterra já se faz isso há anos, anos e anos e ninguém se queixa. E os jogadores adoram e é grande espetáculo, estádios cheios e dinheiro por todo lado dali. E em sponsors, e nós adoramos ver os jogos ingleses. E pronto, e os jogadores ganham muito dinheiro para chegarem aos 35 anos e acabarem a carreira e terem uma vida desafogada. Portanto, o sacrifício que estão a fazer não é nada comparado com os sacrifícios, por exemplo, que faz a minha mulher, que é enfermeira, tem que trabalhar 2 turnos por dia. E eu não estou a defender os jogadores, né, porque também sou jogador de futebol e também trabalhava 2 horas por dia a fazer uma coisa que amava, ainda me pagavam por cima. O que é melhor que isto? Não há nada melhor do que isto. Portanto, é muito peso, é muita carga, é nada, muito. O jogador quer é jogar.
Tomara eu ter sido o craque da
Não
bola.
tenho dúvida, é a melhor vida do mundo. Melhor vida do mundo. Portanto, quando eu sou às vezes alguém se a queixar, que é muito jogo, é muito. Faz-me um bocadinho de confusão, porque o jogador. Eu, quando tinha 20 anos, queria jogar todos os dias. Se houvesse jogos, podia não ter capacidade física depois, mas se pudesse, jogava todos os dias. Porque é isso que a gente gosta. Treinar. Treinar é bom, mas é para outras coisas.
Tu há pouco falavas no grande plantel do Futebol Clube do Porto, isso viu-se no jogo contra o Nacional e também, mais uma vez, nós sabemos que Sérgio Conceição, de um modo geral, aborda muito bem as partidas no momento inicial, tem também uma previsão ao longo da semana daquilo que vai acontecer, prepara muito bem a equipe antes de entrar em campo, mas depois tem grande capacidade para responder aos jogos, àquilo que a sua equipe necessita, sobretudo quando os jogos estão mais difíceis, mais apertados. E Sérgio Conceição, mais uma vez, como tem sido habitual ao longo desta época, também já há muitos jogos seguidos em que os jogadores que entram têm intervenção direta nas jogadas de golo, mesmo marcando golos, assistindo, portanto, viram o resultado de trás para a frente, não é? E Sérgio Conceição mexeu na equipe do Futebol Clube do Porto, houve algumas alterações, logo jogou Sarr de início, jogou também, já falamos, Nanu, jogou Tony Martínez na frente de ataque, mas o Futebol Clube do Porto mexeu e acabou o jogo com a asfixiar completamente a equipe do Nacional, com Marega, Taremi e Evanilson, três pontas de lança. Depois ainda fez entrar João Mário, que também tem entrado
Também
muitíssimo
mexeu muito, entrou muito
bem, não
bem,
é? Entrou também
exatamente.
Zaidu, entrou Otavinho, que não pode jogar, mas este trabalho técnico de Sérgio Conceição e esta completude que ele tem, quer na previsão, quer depois na resposta durante os jogos, dá-te também confiança para o jogo de mais logo.
Dá muito. Aliás, o Sérgio Conceição dá-me confiança desde o dia que foi apresentado. Era um treinador que eu já achava que tinha perfil para ser treinador do Porto, atendendo aos 4 treinadores que tínhamos tido anteriormente e que não tinham ganho nada, infelizmente, não só por culpa deles, convém dizer isso, mas porque também foram 4 anos difíceis e com alguns erros, e é verdade, em termos de contratações e até mesmo de treinadores, mas sem tirar o mérito desses treinadores, que são treinadores de qualidade, mas futebol é mesmo assim, há uns que encaixam melhor nos clubes, outros menos. O Sérgio Conceição era um portista, era um treinador à Porto, tinha umas ideias, tinha uma ambição muito forte, e desde esse dia que eu confio nele. Por isso sempre teve o meu apoio e terá sempre, independentemente de ganhar ou perder hoje, ou ter perdido, como já perdeu, jogos em que toda a gente o criticava e hoje as pessoas tiveram que engolir as coisas que diziam, porque se tivermos 4 anos sem ganhar nada e agora vamos com 3 anos praticamente a ganhar muita coisa e com uma equipa dentro do fair play financeiro, onde não podes contratar se calhar quem ele queria. Que felizmente está a se aproximar o fim do fair play financeiro, né? Em que vamos sair, né? Como foi iniciado pelo nosso diretor de comunicação, o que é uma notícia muito boa também, sinal que as coisas também estão a melhorar em termos financeiros, e para isso é preciso continuar a fazer uma coisa muito importante, que é ser campeão nacional, porque ser campeão nacional é o que nos dá acesso a uma Liga dos Campeões que faz entrar muito dinheiro no clube. E que vai com certeza equilibrar as contas, além das vendas dos jogadores, porque isso é uma coisa que o Porto sempre fez e vai continuar a fazer, se Deus quiser, formá-los, prepará-los, fazê-los brilhar e depois vendê-los. E às vezes, e agora, e ultimamente, até eles nem precisam de brilhar, porque alguns nem sequer jogam e são vendidos logo. E portanto, estamos numa. Isto voltar numa fase em que conta muito estas coisas. E pronto, e o Sérgio tem muita confiança, como tu disseste, o Sérgio prepara muito bem. Para mim é uma das melhores coisas que o Sérgio tem. Ele prepara muito bem os jogos, estuda muito bem as equipas e depois tem a felicidade e a sabedoria de encaixar bem no, nas equipas em que vamos defrontar e dominá-las praticamente do princípio ao fim. É muito raro um jogo, desde que eu me lembro, talvez o City, naquele jogo em casa em que ele jogou com uma tática muito pouco casual, foi talvez o jogo em que fomos dominados, porque nos outros jogos todos temos sido sempre dominadores. Portanto, completamente confiante e no Sérgio e em todos os nossos jogadores, os que entram, os que não entram, os que entram 10 minutos, os que entram 1 minuto, todos têm dado uma resposta fantástica e nós temos que estar muito, muito orgulhosos dos nossos jogadores.
É isso é um dos fatores principais onde conseguimos notar o grande trabalho de um treinador. É quando os jogadores que entram pouco tempo estão comprometidos e apresentam
Exatamente.
rendimento desportivo, qualidade técnica, tática, não é?
É muito difícil, exatamente. É muito difícil isso. Para quem não está dentro do futebol, pensa que é fácil. Mas quem está dentro do futebol como eu, sabe que é muito difícil. Jogadores que não jogam, que trabalham semana, os dias, todos os dias, igual aos outros, e depois chegam ao fim de semana e são preteridos. Ou chegam aos jogos e não jogam. Jogam 5 minutos, jogam 1 minuto, jogam 10 minutos. É muito difícil para a cabeça do jogador. O jogador tem que estar mentalmente muito forte e tem que ter muita confiança no treinador e o treinador neles também, porque todos os que têm entrado dão tudo e têm brilhado também, como foi agora o caso do Ivanilson, que não jogava há tanto tempo, entrou e saiu com um sorriso nos lábios. E é isso que temos que fazer. É assim que se forma um grupo e é assim que é o Porto. Tem que ser assim. Quem não tiver assim, tem agora o mercado de transferências e pode ir andando, porque o Porto é feito de jogadores de grande caráter e esses que não têm, não têm lugar no Porto.
Paulo, e pensa também na tua experiência como jogador, e tu dizes as coisas de uma forma desassombrada e sincera e direta. Tu, sei lá, muitas vezes ficasses sem jogar durante algum tempo consecutivamente no banco, às vezes fica mais difícil ouvir o que o treinador tem para dizer, não é?
Fica mais difícil, não, fica impossível. Eu nem quero ouvir a voz dele. Porque é muito complicado. Eu passei por isso, como todos os jogadores passaram. Também passei por isso. Algumas fases em que não fui muito. Por exemplo, no Vitória de Setúbal, eu era muitas vezes utilizado como suplente utilizado, mas entrava praticamente com a equipa a perder por 2 a 0, por 3 a 1. E no Estádio das Antas entrei quando faltava 4, quando estávamos a perder 4-1, tive quase para dizer ao treinador: Mister, se calhar para empatar vai dar, para ganhar é que vai ser difícil. Porque um jogador que praticamente entra com 4-1 em casa de um grande é praticamente não vão querer milagres que façam, o jogador faça em 10 minutos o que os outros já fizeram em 80. Se o jogo está empatado, se está 1 a 0, é diferente. A motivação do jogador para entrar é diferente. Agora, quando tu entras só para fazer número ou para dizer que entraste, mano, é muito complicado para a cabeça do jogador. Tens de ser mentalmente muito forte. E eu era nessas situações, era muito forte. Embora não quisesse ouvir a voz do treinador, nem sequer queria olhar para ele, mas tinha que trabalhar porque o clube pagava-me. O clube paga-me para isso, para eu dar o meu melhor. E era isso que eu fazia, dava o meu melhor, treinava muitas vezes. Lógico que a cabeça não está tão. Quando tu não estás feliz, o rendimento é diferente, naturalmente, né? Se tu estás feliz, o rendimento é outro. E pronto, e depois o treinador tem que perceber essas coisas, tem que saber quando é que pode fazer aquele jogador feliz e quando é que pode tirar proveito daquela felicidade e quando é que pode ter um jogador que está completamente de rastes e que se vai metê-lo, não vai ajudá-lo. E que momento é que vai meter, porque vamos lançar um miúdo e a equipa está a perder por 3 a 0 e tu vais meter um miúdo, é para acabar com ele, né? E é nessas coisas que há treinadores que têm qualidade e outros não têm. Lanças um miúdo com 17, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Francisco Conceição foi convocado hoje. É um miúdo que eu já tinha falado aqui, que eu auguro um grande futuro. Não é
Olha,
craque, não é craque, não é, não é. Diz?
até fizeste a comparação com Messi, né? Que havia
Exatamente.
semelhanças entre ele e Messi.
Exatamente. Há semelhanças na forma de jogar, na forma de encarar o adversário, de ver o jogo. Nos terrenos que pisa é muito idêntico, logicamente, com as devidas diferenças. Porque
Claro, claro.
um é um gênio, é um craque, e o outro é um projeto de jogador ainda. Ainda não fez nada para ser um craque. Mas tem muito talento para ser um dia. E assim ele tenha cabeça e tenha sorte também, tenha alguém que aposte nele, porque é importante também, e vamos ter aqui um grande jogador do futebol português. Por exemplo, ele foi convocado hoje. Imaginemos que o jogo hoje nos corre bem e que o Porto está a ganhar por 2 a 0. É se calhar um momento bom para se lançar um miúdo destes com a 5 minutos do fim, a 10 minutos do fim, só para ele sentir o que é aquela camisola, o que é um jogo daqueles. Vai-lhe dar uma motivação fantástica. Ao contrário, imagina se estamos a perder um jogo e que tu vais meter um miúdo destes com um jogo destes, se as coisas correm mal, é o suficiente para ele andar aí uns meses com a cabeça toda. É muito complicado. Portanto, até nisso o treinador tem que ser muito inteligente.
Portanto, aqui a dinastia Conceição assegurada, o pai já foi um grande jogador do Futebol Clube Porto, com muitos títulos também
Teve mais.
conquistados, e agora é treinador, e temos Francisco Conceição já convocado à primeira equipe, do que efetivamente prova essa situação e uma grande carreira a
Com
Francisco Conceição. Cá está, portanto, o nosso
17
Paulo
anos.
Catarino não falha, o nosso Catagol não falha.
Exatamente. E com 17 anos é de realçar. E é realçar também outra coisa. Ele não foi chamado agora, não foi convocado, porque é filho do treinador. Ele foi chamado pelo trabalho que está fazendo a equipa B, porque eu tenho visto os jogos todos da equipa B. E o miúdo é simplesmente fantástico. Este miúdo está a jogar numa competição muito difícil, a segunda liga é muito competitiva, tu apanhas muitos ratos, muitas velhas raposas, apanhas jogadores muito duros, muito maduros, e o miúdo tem uma capacidade de ir para cima deles, de fintar, faz golos, faz assistências. Isto quer dizer alguma coisa, isto quer dizer que ele tem alguma coisa diferente. E assim como tinha o Deco, quando eu joguei contra o Deco no Alverca, e nós olhávamos para o Deco e dizíamos: este Deco, este jogador não pode estar aqui, tem que ir para outro patamar. E o Deco tornou-se um dos melhores jogadores do mundo. Portanto, eu auguro um grande futuro a este miúdo, desde queira que esteja certo, mas eu tenho quase a certeza absoluta que não me vou enganar.
Olha aqui uma mensagem do nosso Filipe Portela, irmão do Dani, enfermeiro massagista do Hóquei em Patins. Ficámos ontem a saber, o nosso Filipe Portela de Viana do Castelo, que nos liga sempre para os nossos fóruns, às segundas-feiras ao meio-dia. Marquem também já na vossa agenda para comentar todas as incidências deste clássico. Pergunta então, Filipe, que acham da chamada de Francisco Conceição ao jogo e se
Já
acham que vai
respondi
fazer a estreia. Acho que vai ser difícil, mas não sei, Paulo, o que é que tu achas?
isso. Também acho. Acho que vai ser difícil para não dizer impossível. Lá
Pois.
está, depende do que o jogo der, depende da conjuntura, de muitos fatores. Mas uma coisa é certa, já é uma motivação muito boa para ele estar ali no meio jogadores que ele se calhar aqui há 2 anos nem imaginava estar, e pronto, e é assim, e que venha mais vezes, continue a fazer o trabalho dele na equipa B, porque mais tarde ou mais cedo, se calhar já para o ano, irá fazer parte da equipa principal. Se continuar com esta qualidade, não tenho dúvidas para onde estar na equipa principal.
De facto, creio que já estar no banco no jogo desta noite já será muito bom. Creio que também não irá entrar no decorrer da partida. Mas quem sabe não seja essa a surpresa que tu falas, ó Paulo.
Pois, não. Não, é muito complicado para o Sérgio. É muito complicado para o Sérgio, porque além de treinador é o pai. E se as coisas correm mal, estás a ver? Lembras-te o que o Sérgio disse ontem? Se o jogo correr mal, já tem pistolas apontadas e facas. Porque é o normal dos adeptos, infelizmente. Eu não gosto muito que os adeptos do Porto sejam assim. Alguns, felizmente, são aqueles mais, são aqueles mais novos, que ainda vivem. Os adeptos da internet, que são um bocadinho pô esquisito em termos de apoio ao clube. Aqueles mais antigos não são assim, mas se nós perdemos, nós vemos, como eu disse há bocadinho, 15, nos últimos 15 jogos, 16 jogos, temos 15 vitórias e um empate. E se hoje a coisa não correr bem, aqueles têm dado calado, vão aparecer logo com as tais facas e as pistolas, o que é uma estupidez, porque isto é um jogo de futebol, tudo pode acontecer. Nós esperamos que seja a 17ª vitória ou a 11ª vitória seguida, e tenho plena confiança que vai acontecer isso, porque somos melhores, somos mais fortes, mas temos que mostrar dentro do campo. E já disse isto mais uma vez: vamos jogar contra uma excelente equipa, uma equipa que gastou 100 milhões de euros em reforços, que foi buscar um treinador que ganhou quase tudo. Na América, no Flamengo, portanto, é uma coisa que se calhar muita gente passa ali ao lado. São 100 milhões de euros, 100 milhões de euros dá para fazer três equipas ou quatro equipas, e é uma pressão enorme para aquele clube e para aquele treinador e para aqueles jogadores terem aquele. Vão ter sempre aqueles 100 milhões nas costas, e como estão a sentir que não são melhores que o Porto, é para eles, se calhar, o peso ainda é maior do que para nós.
Nós aqui estamos já em cima do nosso tempo, hoje é dia de clássico e temos que entrar já para estágio também nós. Eu peço ao Luigi, que está na produção, para colocar as mensagens dos nossos espectadores, Rádio Portuense, Portal dos Dragões, no nosso canal YouTube, também nos nossos canais Facebook e Twitter, e que, como estavas a falar há pouco, há de facto alguns adeptos esquisitos que se vê pela internet, mas nós aqui temos muita sorte,
Aqui temos sorte.
os adeptos e os espectadores da Rádio
Exatamente.
dos Dragões denotam uma grande paixão pelo Futebol do Porto, uma grande paixão também pelo jogo e
Sim.
uma grande racionalidade, inteligência e sensibilidade
Exatamente.
na forma como veem o mundo do futebol e o mundo do Futebol do Porto. E aqui
Sim. Sim.
também, sempre muito ativos no nosso programa. Temos tido muita, muita sorte neste nosso programa e também nos nossos restantes conteúdos. Diz-nos
Também não
o.
convém, também não convém falar mal do Porto, porque eu não gosto. Se falarem mal do Porto, eu vou ter que responder.
Claro. Diz-nos o Abílio Norte. Vamos ganhar. Força Porto! Estamos contigo. David Lima, Futebol Clube do Porto em grande, logo. Um grande abraço também para o David. Laura da Paixão, bom dia, ótimo final de semana. Bom fim de semana, Laura. O Pedro Lopes, grande abraço para todos os portistas desde a Austrália, os nossos portistas na Austrália. Também o Pedro Lopes costuma nos enviar mensagem e eu logo esperamos todos saltar que nem cangurus a festejar os gols do Porto. O nosso Blue Reddington, 245 jogos, 97 vitórias do Futebol Clube do Porto. Cá está o número que o Paulo trouxe há pouco, 97 contra 88. Se o Porto vencer hoje, são 10 vitórias à maior em toda a história, em todas as competições, em toda a história do futebol. E, portanto, pensando nesse grande Benfica dos anos 50, 60, 70, 80, mesmo 90, já mais equilibrado, mas ali até aos anos 90, isto podia ser impensável, mas a verdade é que 40 anos depois as coisas mudaram muito. Ângela Couto, bora bora, família portista, bora bora, Ângelo Couto, um grande abraço. Jorge Nelson, e seria um recorde de vitórias contra o Benfica do Sérgio, o tal penta de vitórias seguidas que nunca aconteceu, nem do lado do Benfica com o Porto, 4, e o Porto já havia feito um tetra antes deste de Sérgio Conceição. O Benfica só tem um tetra de vitórias consecutivas e o Porto já fez dois tetras, mas nós queremos o Penta, nós queremos novo Penta. José Carlos Vasconcelos Oliveira, hiper Sérgio, estreia do filho na convocatória, deve estar cheio de orgulho, abraços de Gaia. Grande abraço aí para Gaia, para o nosso Sérgio Oliveira. João Spínola, vamos Porto, também no YouTube, o nosso João nos acompanha. Ser portista em Setúbal é mais difícil que ser no Porto, embora nos dias de hoje mais fácil. Olha aqui o Nelson, teu conterrâneo.
Muito mais difícil, muito mais difícil. Porque estás, é por tudo, né? Porque estás longe do teu clube, não podes ver jogos, só algumas vezes. É muito mais difícil, mas pronto, lá está. É assim. Mas eu pessoalmente, como tenho aqui outra paixão, que é o meu Vitória de Setúbal, vou antes, a coisa vai amenizando. Mas pronto, infelizmente também o meu Vitória de Setúbal não está a passar uma fase boa, mas se Deus quiser. Daqui mais uns aninhos estará de volta para a minha paixão de ser maior e mas realmente não é fácil ser portista aqui nestas zonas. Mas já foi muito mais. Porque agora a tal história dos 6 milhões que isso não existe é muito diferente. É muito diferente porque são aqui na Zona Sul são muitos, 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 muitos portistas. Nos últimos 40 anos tem-se feito para aqui portistas porque mais acaba. Ou seja, a malta aqui do Sul a fazer filhos. Portistas é um espetáculo. É sempre a aviar, parece com eles. Isto agora é só. Eu já contribuí com.
Já
Mas,
tens.
sim, os meus filhos também já contribuíram com a data deles. E é assim que se faz crescer a família portista. É fazer filhos, é fazer amor, é fazer filhos.
Os portistas estão-se a reproduzir
Sem
a
dúvida.
grande velocidade. É isso.
É verdade, é verdade.
Mónica Silva, eu sou testemunha. Vamos ter Catarina aqui às tempestades. Mais logo. Dragão 9, as histórias e as estatísticas não entram em campo. Aqui a concordar então com o nosso Paulo Catarino. Rui Aurélio, bom dia, boa tarde para alguns. No cabeçalho diz contra o Benfica, o Porto é sempre favorito. Peço desculpa, mas nesses jogos não há favoritos. Só espero que seja um bom jogo, sem casos e que no fim ganhe o Porto. Paulo.
Sim, o Cabeçalho diz porque o Porto é sempre favorito em todos os jogos que joga, porque é essa mentalidade que nós queremos no Porto. Pode até não ser, mas na cabeça dos portistas o Porto é sempre favorito porque nós só queremos ganhar. É só por causa disso.
Exatamente.
É lógico que o jogo de futebol, como eu disse, pode acontecer muita coisa. É um clássico e tudo pode acontecer.
E tu sustentas essa frase e esse pensamento, quer com a mentalidade, mas também com o tal historial que nós apontamos há pouco, que já é favorável ao Futebol Clube Porto e nos últimos anos então, portanto, esse crescimento estruturado ao Futebol Clube Porto ao longo dos últimos anos permite que os portistas, principalmente os jogadores, quando defrontam o Benfica, sintam se calhar mais confiança do que aquela que existe do outro lado. Claro que depois pode não se confirmar em campo, né? E é
Sim.
só o favoritismo.
O jogo da Supertaça foi perfeito. Foi perfeito nessa demonstração de querer, de vontade, disso tudo. Tem sido sempre assim, até nos anos em que o Porto está pior, em que não foi campeão, no, nos clássicos foi muito complicado para o Benfica. E pronto, eu sustento isso. Mais na mentalidade, menos nos números e mais na mentalidade, porque a mentalidade do Porto durante estes anos todos foi sempre ser melhor do que o rival, porque quer se queira, quer não, é uma rivalidade, é Porto-Benfica e é a maior rivalidade. Infelizmente, o Sporting tem andado afastado das conquistas e pronto, e até por tudo, porque vou falar pessoalmente, porque durante muitos anos eu vi os benfiquistas desvalorizarem tudo o que o Porto ganhou. Vi muitas vezes, desde amigos meus, jornais, televisões, muita gente desvalorizou tudo aquilo que o Porto ganhava aqui há uns tempos atrás, e agora, a partir deste momento, como já não têm argumentos, as coisas mudaram um bocadinho. Embora eles ainda continuem, porque há sempre alguma coisa. Quando era dos árbitros, era do não sei do quê, quando era. Ou seja, desvalorizaram sempre tudo, mesmo nós ganhando internacionalmente, que é uma coisa que me faz confusão. E porque antes tínhamos menos títulos, agora há pouco já estamos quase a apanhá-los porque já temos mais internacionais, agora já é diferente, né? Agora já, a conversa já é outra, e a mentalidade do Porto sempre foi essa, foi tentar ultrapassar o rival maior, o que está a conseguir, o que já conseguiu, e agora, um dia, se Deus quiser, é um dos meus sonhos, é ver o Porto alcançá-los em títulos de campeão, porque isso era uma coisa que me dava um prazer enorme. Espero estar cá ainda para ver isso.
Paulo, deixa-me ler novamente a nossa a mensagem da nossa querida Mónica Silva, ela que está connosco em todos os programas, e eu sou testemunha. Vamos ter Catarina. Catarina não tem nada a ver com tempestades, foi trenguice minha. Catarina tem a ver com aquela brincadeira que eu fiz há pouco contigo.
Se o Porto
Exatamente. Se o Porto ganhar, está tudo à espera de ver o Catarino vestido de mulher, e de facto ficas uma mulher muito gira, portanto, vamos ter Catarina mais logo. Está aqui já tudo à espera.
ganhar, se o
A
Porto ganhar,
Catarina.
bota a minha vestimenta do Carnaval.
Botas a tua vestimenta do Carnaval. Fica aqui prometido, se o futebol for o Porto ganhar, vamos ter então a Catarina vestida com as cores azuis e brancas. Paulo, diz-nos ainda ao Francelino Gomes: carrega Porto rumo ao bicampeonato, força campeão. É isso que efetivamente todos queremos. Despedimos-nos aqui, já temos que entrar em estágio para mais logo, já não conseguimos esperar, estamos em pulgas.
É
Foi
verdade.
um prazer enorme
Prazer.
ter-te aqui connosco mais uma vez. Esperamos por ti
Bom.
para a semana a comentar então
Eu
mais uma
também.
vitória do nosso
Boa.
Porto. No meio temos também o Sporting para a Taça da Liga, mas
Sim.
hoje também creio que foi mais importante concentrarmos nesta.
Sim.
Esta partida, obviamente.
Corra tudo bem, que faças um excelente relato e grites muitas vezes golo, que é bom sinal. E se
Exatamente.
gritares também só uma vez, também não faz mal, desde que seja três pontos é o mais importante.
Exatamente, vamos para mais 3 pontos, meu querido Catagolo, Paulo Catarino, Visigodo. Estamos à espera da Catarina mais logo. Nós ficamos por aqui, sem antes temos que avisar que mais logo, 21 horas, Futebol Clube do Porto, Benfica, Portal dos Dragões, Rádio Portuense, também FC Porto TV, aplicação FC Porto TV. E Porto Canal para ouvirem a voz do Luís e Mesquita no relato e com os meus comentários. Beijinhos e abraços, e vamos ter Catarina.